está no ar, estourando a bolha.
É, agora vamos começar com a parte 3. Eu acho que é a parte mais humana, né? Sair desse, pegar, recolher os caquinhos que restaram da nossa mente e, enfim, vamos juntá-los todos juntos numa cabeça só e falar sobre a NASA. Pra quem não sabe, Rodrigo Neme trabalhou na NASA, enfim, pós-doutorado na NASA. A gente gostaria de saber da sua experiência, como foi, como você chegou lá.
Bom e velho paraíso nerd, a gente também tem que chegar lá, professor, por favor.
Então, pelas próximas 5 horas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Não, tô brincando. Então, só pra constar, pessoal, eu fui parar lá na NASA, mas assim, a NASA, ela tem vários ela tem vários institutos nos Estados Unidos. NASA, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Então, eu trabalhei, a NASA tem vários centros, institutos nos Estados Unidos. Então, ela tem, por exemplo, no Texas, né? Houston, we have a problem.
Mais famoso de todos.
Houston, lá no Texas. Ela tem o centro burocrático em Washington, D.C., na capital. E do ladinho desse centro burocrático, eles têm um grande centro de pesquisas, que é o Goddard Space Flight Center, é o nome. Centro de voos espaciais do Goddard. E o Goddard, juntamente com o Russell, eles foram os pais dos foguetes, tá? Então, Robert Goddard, e tem um russo que também, até antes do Goddard, descobriu os princípios para se levar um foguete até o espaço. Então, esses são os pais da
viagem
foguete, né? De viagem no espaço. Então, esse centro Goddard, onde eu trabalhei durante 4 anos, é em homenagem ao Robert Goddard. Então, Texas, Maryland, onde eu trabalhei, Washington, D.C., Alabama, tá? Alabama tem um centro também, e na Flórida, no Cabo Canaveral, de onde geralmente são lançados os foguetes, porque está mais perto do Equador, então a gravidade é um pouquinho menor lá no Cabo Canaveral. Eu visitei o Cabo Canaveral, eu vi o lançamento de um antepenúltimo ônibus espacial no Cabo Canaveral. Tem um vídeo vindo ainda, pra ver. Tem eu lá gritando. Assim,
nossa, assim, não tem como. Tem pompom.
Então, com o ukulele.
Eu trabalhei, então, nesse NASA, nesse Goddard, durante cerca de 4 anos e fiz meu pós-doutorado nesses 4 anos lá nesse centro de pesquisas da NASA. Para quem não sabe, pós-doutorado é essencialmente um estágio prolongado de pesquisa, onde você, de fato, você aperfeiçoa as suas pesquisas acadêmicas. Então, como é que eu fui parar lá na NASA? Como é que um gaúcho de Passo Fundo foi parar na NASA e foi trabalhar como pesquisador astrofísico na NASA? Bom, a trajetória foi a seguinte, né, pessoal? A moral da história é que qualquer um que tenha motivação e esforço consegue. A minha opinião é que qualquer pessoa que tenha esforço e motivação consegue chegar onde quiserem. O fato de haver poucas pessoas que conseguem é um reflexo da falta, talvez, de motivação e esforço também, né? Mas eu acredito que qualquer pessoa que tenha esforço e dedicação para chegar, e motivação para chegar num objetivo, consegue. Mas eu gostaria de esclarecer que eu nunca quis ser astronauta, nunca tive nenhum fascínio especial pela NASA, tá? Muitas pessoas têm esse fascínio, mas eu nunca tive esse deslumbramento. O que acontece é que, então, eu fiz o curso de bacharelado em Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né, em Porto Alegre, e depois eu fiz minha pós-graduação lá na URGS, né, lá em Porto Alegre, e fiz meu doutorado lá, e eu comecei a trabalhar e pesquisar os buracos negros do universo. E eu comecei, então, a trabalhar também com uma área da astrofísica chamada de astrofísica de altas energias. A minha opinião é que você não pode ficar limitado a um lugar só, ou a um país só. Você tem que passar um tempo vivenciando e colaborando com cientistas de outros países. E eu já tinha, quando eu terminei meu doutorado, eu já tinha algumas colaborações internacionais, e eu comecei a mandar meu currículo para várias instituições para ver quem me aceitava para fazer um pós-doutorado. E eu mandei para muitas instituições, tá? Tanto eu mandei aqui para a USP, na época, mandei para N universidades, as maiores do mundo, aí, nos Estados Unidos, esses lugares famosos, na Europa. Mas fui mandando o meu currículo para todo mundo, metralhadora de currículo.
Trá, trá, trá de currículo.
É, mandando, disparando currículo pra todo mundo. E um dos lugares pra o qual eu mandei meu currículo foi pra competir por uma chamada Bolsa Prêmio da NASA. Então a NASA todo ano ela oferece uma Bolsa Prêmio para pesquisadores para passarem algum tempo nos seus centros de pesquisa e para desenvolver sua pesquisa com total liberdade, sem ninguém ficar lhe dizendo o que você tem que fazer.
É o paraíso dos cientistas.
É o paraíso dos cientistas. E eu, então, resolvi mandar meu currículo para entrar nessa competição por uma dessas bolsas prêmios da NASA, que é dada pela NASA e é paga pelo governo lá, sabe? Resolvi arriscar e mandar. Mas eu tava disparando essa metralhadora em todas as direções. Eu queria, de fato, passar um tempo fora para aperfeiçoar. Eu não sabia quanto tempo, né? Não tinha, eu queria viajar e vivenciar. Tá, daí passou alguns meses de eu ter metralhado o mundo todo. E daí eu comecei a receber as respostas. E eu recebi alguns aceites, né? Recebi alguns aceites de lugares. Então, um dos lugares que me aceitou foi justamente eu conseguir essa bolsa prêmio da NASA para fazer pesquisa independente. E eu fui o primeiro brasileiro a conseguir essa bolsa, na verdade. Que em inglês se chama de fellowship. Então, em inglês é NASA Fellowship, NASA Postdoctoral Fellowship. E daí eles me aceitaram, e é claro que eu fiquei
em choque.
Eufórico.
Eu fiquei muito feliz, fiquei eufórico, né? Daí eu tinha recebido outros aceites necessários, o visto estadunidense necessário para ir lá a receber essa bolsa. Basicamente um enclave burocrático relacionado a uma estadia anterior que eu tive na Pensilvânia.
Vixe.
Me impedia de ter um visto de mais um visto apropriado para ir lá para a NASA. Tá? Eu tinha que esperar ainda mais de 6 meses, além do prazo. Eu tinha aceitado, ó, eu vou começar a trabalhar aí em setembro. E daí esse enclave burocrático eu teria que esperar até julho do ano seguinte para começar. E daí eu me lembro, assim, que quando o cara tá motivado e vem um balde de águas e não tinha como recorrer disso. Era um enclave burocrático isso aí. E eu tive que engolir isso aí e esperar. Não tinha o que fazer, tive que esperar e fiquei lá em Porto Alegre trabalhando, escrevendo artigos.
E você não perdeu sua bolsa, nada disso?
Não, não. Daí o acordo foi o seguinte, olha, a gente segura aqui pra você essa bolsa. Você espera aí, espera a barreira burocrática desaparecer e você vem. Eles seguraram a bolsa, eu esperei lá, fiquei em Porto Alegre mais do que ficar e daí fui.
Era burocracia nossa ou deles?
Burocracia estadunidense. Burocracia de visto estadunidense. Que quem tá por dentro dessas coisas, sabe que pode ser bem
chato.
Isso.
Muito chato.
A burocracia remete a chato. Tem como.
É. Era basicamente uma cota de algum tipo de cota de visto, uma coisa assim, enfim. Tá, daí eu esperei e daí fui pra lá e é isso.
Estou aí.
E fiquei 4 anos lá.
Como foi a sua vida lá, professor? A NASA é aquilo que a gente vê nos filmes, aquela coisa empolgante, cheia de gente correndo pra lá e
tudo
pra
branco.
Cá. Tudo branco, limpo. Como que é?
É a parte do tudo branco, sim.
Tudo branco é muito
então, bom. Eu trabalho nesse centro que eu trabalhei, é um centro que trabalham 10 mil pessoas, tá? Cerca de 10 mil pessoas, é um centro grande.
É difícil de manter tudo branco com 10 mil pessoas.
No meu quarto já é difícil?
É, o tamanho do Goddard, desse centro que eu trabalhei lá na NASA em Maryland, ele é parecido com o tamanho da cidade universitária.
Bem grande.
E 10 mil pessoas, muitos engenheiros, muitos geofísicos, no prédio onde eu trabalhava, muitos
mudar,
astrofísicos, então. Mas a grande maioria eu acho que eram pessoas que trabalham, na verdade, com assuntos burocráticos e engenheiros, uma quantidade enorme de engenheiros, e tem então 34 prédios lá nesse centro da NASA. E eu trabalhava no prédio mais moderno, que é o centro de astrofísica. Daí tem prédios lá dentro que eu não tinha nem podia ter acesso, que eram prédios onde estavam testando novas tecnologias espaciais, desenvolvendo os novos futuros satélites. Então era um pouco mais complicado, assim.
É que nem nos filmes, sim.
Mas não tem essa coisa romântica, não tem. Por exemplo, o meu prédio que eu trabalhava, ele parecia muito com um hospital. Então, às vezes, eu me sentia num hospital porque ele era bastante hermético, limpo.
Tinha um macacão, luva,
não, isso boca. Não. Isso não. Mas eu tenho a impressão que o público tem uma visão da NASA, né, e se impressiona muito, é muito fascinado, mas quando você tá lá dentro, você tem uma outra visão mais realista, mais pragmática. A NASA, ela é parte é um organismo federal, um instituto federal do governo. E você começa a perceber que em todo o país você tem mecanismos de dissipação federais. Qualquer instituto federal, em qualquer país, você vai ter certas burocracias e coisas ineficientes que mesmo dentro da NASA...
São chatas.
São só chatas.
Mas por outro lado, eu tinha acesso a um dos maiores pesquisadores do mundo lá. Então, pertinho da minha sala era a sala de um prêmio Nobel, o John Mather, que eu queria ter ido pegar um autógrafo. Eu odeio a ideia de pegar autógrafo das pessoas.
Mas ele merece, né?
Mas esse cara merecia. E eu acabei nunca indo pegar o autógrafo do John Mather. Porque além de ser um cientista fenomenal, ele era extremamente legal, extremamente acessível. Ele é o prêmio Nobel de 2010. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa das pesquisas da radiação cósmica de fundo de micro-ondas. Então era muito legal que eu tinha acesso, digamos assim, VIP, né?
Chegou a tomar cerveja com ele?
Não, infelizmente não. Mas eu tinha acesso VIP a grandes cabeças lá e também aos desenvolvimentos mais recentes de aeronáutica e ciência espacial, telescópios espaciais. Então eu estava sempre por dentro do que estava acontecendo. Lá dentro é fácil, né? Você está acontecendo as coisas e você está sabendo sempre tudo que está acontecendo.
Fofoquinhas. Sempre legal saber.
Você
viu o engenheiro lá? Viu?
E o seu trabalho em si que você chegou a desenvolver lá, como, de forma resumidamente, como que foi?
Bom, o meu trabalho que eu fazia lá, eu basicamente dei seguimento às minhas pesquisas sobre astrofísica de buraco negro. E eu fiz algumas descobertas que eu considero muito legais, e uma delas é que eu encontrei uma das descobertas e só foi possível graças aos telescópios da NASA. Telescópios espaciais da NASA. Mas eu fiz uma descoberta que eu me orgulho muito, envolvendo uma lei unificadora do comportamento dos buracos negros. Usando observações do céu, raios gama, eu fiz uma descoberta de uma lei universal que simplifica a compreensão dos buracos negros.
Uou!
Uou!
Caquinhos, recolham.
Para quem estuda esses caras, foi uma coisa bem legal, assim, que eu fiquei muito feliz e publiquei um artigo bem legal na revista Science, que tem essas duas grandes revistas do mundo científico, que é a Nature, né, e a Science. E daí, na época, eu publiquei... Foi o meu artigo primeiro autor da Science. Foi na época que eu fiquei uau.
Eles me colocaram lá.
Caramba. Sim, daí isso me deixou bastante feliz. Mas foi uma das coisas que aconteceu, uma das descobertas. Assim.
Enfim, você foi pra NASA... Conhecer o mundo, eu tinha a possibilidade de ir para a Europa, possibilidade de continuar na NASA, talvez.
Uhum.
Enfim, todos os lugares do mundo. Por que o IAG? O que te fez vir para cá? Por que que aqui é um lugar bom para se ficar comparado à NASA, comparado às outras grandes instituições do mundo?
Então, em primeiro lugar, haveria a oportunidade de eu permanecer nos Estados Unidos e virar professor lá e seguir minha carreira lá. Só que eu optei explicitamente por voltar ao Brasil e vir aqui para a USP, porque a minha opinião é que num país, por exemplo, nos Estados Unidos ou Alemanha, você pode ser um cientista nato, tá? Mas você é somente mais uma engrenagem numa máquina que já está azeitada. Você é somente another brick in the wall, outro bloco na parede. A minha posição é que eu penso que eu teria mais coisas a acrescentar globalmente aqui do que ficando, por exemplo, nos Estados Unidos ou indo para a Europa, ou sei lá. Então isso foi uma coisa que norteou muito as minhas decisões de futuro profissional. E a minha opinião é que no Brasil, tá, a USP, se não for o melhor lugar para fazer ciência, é um dos melhores lugares no Brasil para se fazer ciência e para tocar minha pesquisa. Então, quando eu recebi, quando eu tive a oportunidade de vir trabalhar na Universidade de São Paulo, eu não pensei duas vezes, tá? Não pensei duas vezes porque é um dos melhores lugares do mundo. E da América Latina, provavelmente, é o melhor lugar para se fazer pesquisa de ponta de alto nível e manter uma competitividade internacional. Então, esses dois aspectos, essas duas questões nortearam as minhas decisões. São Paulo, graças em grande parte à FAPESP, graças em grande parte ao contribuinte paulista, propicia que se faça uma ciência de ponta, a melhor ciência, provavelmente, do país, né? Como também do mundo e da América Latina. Então, por isso, não foi difícil a minha decisão, sabe? Quando eu recebi a oferta aqui, não fiquei pensando muito.
É que a partir do momento que a gente sabe e consegue fazer a diferença em algum lugar que precisa, acho que realmente a decisão fica mais fácil, né? Uhum.
E que tem a possibilidade de fazer tal diferença, né?
Pois é.
E realmente, então, obrigado por ter tá feito aqui. Essa escolha, por estar no IAG e por estar aqui nesse podcast com a gente aqui.
Conversa
foi incrível tudo aqui.
Obrigada, professor.
Valeu.
Obrigado.